Hoje, então, vamos meditar um pouquinho, estudar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Uma vez, São Paulo, ele indo a Éfeso, chega lá e encontra várias pessoas batizadas, já havia uma comunidade em Éfeso, e Jesus pergunta se eles foram batizados no Espírito Santo. E eles responderam: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? Aí disseram: fomos batizados no batismo de João. Então ele os instruiu a respeito da doutrina do Espírito Santo, e eles então foram batizados no batismo no Espírito Santo, que é o batismo que nós recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso é importante para nós conhecermos quem é o Espírito Santo, qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida, a ação do Espírito Santo na vida da Igreja e a ação do Espírito Santo no mundo. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sabemos que em Deus há três pessoas distintas. O Pai, conhecendo-se a si mesmo, gera um Filho. Ou melhor dizendo, Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera. O que gera é chamado de Pai, porque é princípio, princípio da geração, mas que não é maior que o Filho. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade, e o Filho, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, então gerado no sentido presente, porque para Deus não existe passado nem futuro, tudo é presente. Então essa geração, podemos dizer, de modo mais simples, é contínua. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade. O Filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Como diz lá no Credo, gerado, mas não criado. É uma resposta que a Igreja dá a Arinho, que dizia que o Filho era criado, era maior das criaturas, ou talvez uma espécie de semideus, mas não é Deus. Então a Igreja responde que ele é, o Filho é consubstancial ao Pai, tem a mesma substância do Pai, tem a mesma natureza do Pai. O Pai e o Filho se contemplam. O Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai, mas esse amor não é um amor abstrato. Esse amor do Pai e do Filho, nessa contemplação mútua, é uma pessoa, é o que nós chamamos de Espírito Santo. Sagrada Escritura dá o nome de Espírito, embora o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, um Espírito, porque Deus é Espírito. Os anjos também são espíritos. Nossa alma é uma substância espiritual, mas Deus é o Espírito, como nós sabemos, perfeitíssimo, eterno, e é o Criador de todas as coisas, o céu e da terra. O Catecismo Romano nos coloca lá no capítulo 9, um grande capítulo a respeito do Espírito Santo. É muito profundo e valeria a pena a gente estudar, conhecer bem. E primeiro ele começa falando da explicação do nome, por que chama Espírito Santo. E a própria Sagrada Escritura que vai nos falar que o Espírito Santo chama Deus de Espírito Santo. Mas vai mostrando que é distinto, né, de Pai e Filho. Mas Davi dizia: e não tireis de mim o vosso Espírito Santo. Está lá em um dos Salmos. O livro da Sabedoria nos fala também: quem conhecerá vossos desígnios se vós não lhe derdes a sabedoria e das maiores alturas não enviardes o vosso Santo Espírito? Então o Espírito é chamado de Santo já na Sagrada Escritura. Ele próprio a criou, falando das criaturas, no Espírito Santo. No início do livro do Gênesis diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, era informe e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vamos ver no livro do Êxodo, que nós meditamos muito nesse tempo de quaresma, que é a caminhada do povo no deserto. Vamos ver que uma luz conduzia o povo à noite e uma nuvem durante o dia, o Espírito Santo. Por isso nós vamos ver lá no Monte Tabor, que nós vemos hoje, uma nuvem os envolveu, o Espírito Santo. E é essa nuvem que envolve Maria. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lembra essa nuvem, né? Essa nuvem que envolve Maria. Uma nuvem os envolveu, uma nuvem, ou seja, a sombra do Espírito Santo envolve Maria. Então, o Espírito Santo, ele é mostrado dessas formas. É mostrado como fogo. Em Pentecostes ele vem em forma de língua de fogo. Está mostrando aí esse amor, força do amor de Deus, que queima, que purifica, que transforma. Por isso fogo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo é mostrado em forma de pomba. E os santos padres explicam, tem uma explicação muito, muito bonita a respeito disso, né? Porque dizem, por que em forma de pomba? Aí ele começa então a comparar o que é a pomba. Pomba é um animalzinho delicado, gosta de ficar perto dos homens. Você não vê pomba na selva, né? Perto dos homens. A gente até demais, né? Enche. Mas a pomba, depois a pomba não tem garras. Estou aqui repetindo o que diz os santos padres. Né? Não tem garras, quer dizer, não fere. A pomba geme. Né? A gente, quando era pequeno, ouvia aquele gemido, achava que estava algorando. Está algorando alguém, vai morrer alguém. Geme. Então o Espírito Santo é assim. Gosta de ficar com os homens, perto dos homens, mas não tem garras, quer dizer, não fere, é delicado, não força ninguém. O Espírito Santo geme. São Paulo diz isso. O Espírito Santo vem com gemidos inenarráveis, geme, ou seja, vem com as suas inspirações, vem nos inspirar. Sempre o Espírito Santo que age em nós, assim. O Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho. É a mesma natureza, substância do Pai e do Filho. O Concílio de Constantinopla, no ano 381, para responder à heresia de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, coloca lá no credo que nós rezamos na missa: o Espírito Santo é Dominum et Vivificante, ou seja, o Senhor é vivificador. Senhor é aquele que dá a vida. Então é Senhor com o Pai e o Filho, e dá a vida com o Pai e o Filho. Portanto, o Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho, verdadeiro Deus. A Sagrada Escritura mostra muito bem isso em diversas formas, em diversos lugares. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos aí, por exemplo, quando aquele casal Ananias e Safira, conhecem essa história de Ananias e Safira? Interessante. No início da igreja, muitos cristãos vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos fazerem, administrarem, os apóstolos darem para os pobres. Muitos até esperavam a vinda iminente do nosso Senhor, então muita gente pegava os seus bens e levava e colocava aos pés dos apóstolos. Não era uma norma, mas havia começou a haver esse costume. E Ananias e Safira, um casal, eles fizeram isso. Venderam lá os seus bens e levaram os apóstolos. Só que não levaram todos os seus bens. E mentiram para os apóstolos. Mentiram aos apóstolos. E chegaram lá, puseram lá aos pés dos apóstolos. Por causa da mentira, Ananias morreu. Caiu morto lá, na frente dos apóstolos. Aí os homens foram tirar o corpo de Ananias. Aí veio a esposa, a Safira, que mentiu também. Aí caiu morta. Os dois, né? Foi famoso esse caso, Ananias e Safira. Mas o que o apóstolo condenou foi a mentira. Aí São Pedro diz lá para a Safira, aliás, para Ananias: Ananias, por que Satanás te tentou no coração para mentires ao Espírito Santo? Quer dizer, você está mentindo, não é para nós, está mentindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro sabia que o Espírito Santo é Deus. E logo acrescentou: não mentistes aos homens, mas mentistes para Deus. Então isso mostra o quê? Que os apóstolos já pregavam que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força. Não é uma força como tal. Ele é Deus com o Pai e o Filho. E sem demora, São Pedro já diz lá bem claro que o Espírito Santo é Deus. São Paulo, na sua epístola aos Coríntios, ele fala também que o Espírito Santo é Deus. E ele fala: há diversas operações, diz ele, mas é o mesmo Deus que tudo opera em todos. E acrescentou: mas todas essas coisas são obras de um só e mesmo Espírito, que as reparte a cada um conforme lhe apraz. Ou seja, o Espírito Santo é Deus que distribui os seus dons entre nós. Então, mais uma vez, São Paulo vai falando aí do Espírito Santo como Deus. São Paulo também diz: nossos corpos são templos do Espírito Santo. Aí Santo Tomás comenta: ninguém pode ter um templo se não for Deus. Então São Paulo dizendo que nós somos templos do Espírito Santo, ele está dizendo também que o Espírito Santo é Deus. Digo bem, não é uma força. Vou mais além, não é uma energia. É uma pessoa. E Cristo vai dizendo, quando fala a fórmula do batismo: ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em latim a gente põe et. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E note que Cristo diz em nome, não falou nos nomes, em nome. Mostra exatamente esse em nome, porque é um Deus só: Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas distintas em um só Deus. Isso deixa bem claro. Depois São João, na sua pregação, ele fala: três são os que no céu dão testemunho: Pai, Filho e Espírito Santo, e esses três são um só. Falo coisas que vocês já ouviram tantas vezes, mas é bom que a gente sistematize isso na cabeça da gente, para evitar e vai lendo um livro e de repente vem alguma coisa que não está bem, você já percebe: peraí, tem uma coisa aqui estranha, tem uma força estranha, né? Que é o diabo, né? Que está lá para poder nos colocar caraminholas na cabeça. Então, a igreja fala: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mostra exatamente essa trindade na unidade, a unidade na trindade, e o Espírito Santo como Deus, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Também o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo. Isso São Paulo fala. Quem não possui o Espírito de Cristo, este não lhe pertence. É pelo Espírito de Cristo que nós chamamos Abba, Pai. E Cristo fala, chama também de Espírito do Pai. O Espírito enviado pelo Pai. Eu vos enviarei do Pai o Espírito Santo. E Cristo chama também de Espírito de Verdade. Eu vos enviarei do Pai. O Espírito que procede do Pai. Alguns entenderam, poxa, isso procede só do Pai, porque Cristo falou só do Pai. Mas o Espírito que procede do Pai, que eu vos enviarei do Pai. E na verdade ele procede do Pai e do Filho por via de amor, que é o amor do Pai e do Filho. Não sereis vós que ireis falar mais, o Espírito que o Pai enviará, ou o Espírito do Pai vos ensinará todas as coisas. Qual é a ação do Espírito Santo em nós? Primeiro diz, o Espírito Santo como que nos recria, nos transforma, nos faz novas criaturas. Cristo, quando fala do batismo, cita lá para Nicodemos, quem não for batizado, aliás, quem não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. Então nós temos um novo nascimento no Espírito Santo. Às vezes eu fico questionando quando pessoas já adultas, já batizadas, e perguntam, você foi batizado no Espírito Santo? Imagina o batismo do Espírito Santo hoje como se fosse uma coisa extraordinária, diferente do batismo que nós recebemos muitas vezes quando crianças. E colocam, eu fui batizado no Espírito Santo, falou novas línguas, fez coisas extraordinárias, como se isso fosse o batismo do Espírito Santo. Na verdade, o batismo do Espírito Santo é feito quando nós somos batizados, quando crianças. Pode haver um aprofundamento, uma recriação, como nós estamos dizendo aqui, no sentido, não no sentido material, mas o renovar aquela graça que nós recebemos no nosso batismo. Mas o batismo já houve, ninguém é batizado duas vezes. Coloca alguns sinais desse batismo no Espírito Santo aí, coloca vários, como os dons e carismas que existem, mas é preciso tomarmos o cuidado para não transformarmos o Espírito Santo em alguém que vem fazer as nossas vontades, ou alguém que vem simplesmente para nos apresentar coisas que levem as nossas emoções às alturas. O Espírito Santo realmente nos consola, nos dá consolações, alegrias, alegria do Espírito. Não vem? Mas nós não devemos nos apegar a elas, porque muitas vezes não vem. Então temos que ter um cuidado de não ficarmos apegados, porque podem ser consolações do Espírito Santo, como podem ser coisas da nossa cabeça, nossa imaginação projetar. Então temos que ter um cuidado. Como é que age o Espírito Santo em nós? Quando Nossa Senhora concebeu, ela concebeu do Espírito Santo. E por quê? Porque coloca a concepção atribuída ao Espírito Santo. O que aconteceu em Maria foi obra de Deus. E toda a ação à destra da Santíssima Trindade é sempre a ação das três pessoas. Sempre o Pai, Filho e Espírito Santo agem. Uma ação de Deus. Mas por que se atribui ao Espírito Santo? Porque a obra da salvação é obra do amor de Deus. Então, por apropriação, nós atribuímos as obras. A própria Sagrada Escritura faz isso, e a tradição da Igreja. As obras de amor são atribuídas ao Espírito Santo. Por isso que diz que Maria concebeu do Espírito Santo, que a obra de salvação e de santificação das almas se atribui ao Espírito Santo. Por quê? Porque são obras de amor. Então, por isso, O anjo disse que Maria concebeu por obra do Espírito Santo, mas ali foi a ação da Trindade em Maria. Mas o Espírito Santo, que é uma obra de amor, Deus manifesta aí o seu amor. Como em Jesus Cristo, Deus manifesta a sua misericórdia. É o rosto misericordioso do Pai. Como o Pai, por apropriação a Ele, se atribui o poder, ou a própria paternidade, porque Ele é o princípio das três pessoas. Embora as três pessoas não tiveram o princípio, porque são Deus, com o Pai e o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ao Espírito Santo se atribui as obras de amor. Aí, concepção de Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo, ele age na santificação das almas. Então, as obras de santificação são atribuídas ao Espírito Santo porque são obras de amor. Quando nós vamos nos converter, é o Espírito Santo que age em nós, nos levando à conversão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando eu rejeito essa inspiração do Espírito Santo como tal, eu não quero. Muita gente fica preocupada e chega perguntando: eu pequei contra o Espírito Santo, pequei contra o Espírito Santo, como é que eu vou fazer? Você está arrependido? Estou, então, pecou contra o Espírito Santo. Porque quem pega contra o Espírito Santo não se arrepende, porque rejeita essa moção ao arrependimento que o Espírito Santo dá. A igreja coloca designa alguns pecados contra o Espírito Santo, por exemplo, negar a verdade conhecida como tal. Pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mostra a verdade e você nega conhecendo a verdade como tal. Mas não há arrependimento, por isso não tem perdão. Não é porque Deus não queira perdoar, mas porque Deus, a pessoa, rejeita o arrependimento. Então, evidentemente, vai se condenar. Um outro pecado contra o Espírito Santo é desespero de salvação. Porque a pessoa morre em estado de desespero de salvação, desesperada, não tem mais jeito. O Espírito Santo vem movendo, gemendo, para a pessoa se arrepender, a pessoa desesperada não se arrepende. Então, não tem perdão. Mas não é porque Deus não queira perdoar, porque a pessoa não quer perdão. Não tem mais jeito. Como diz uma história, né? O pão já está duro, a faca já não corta. A pessoa morreu dizendo isso. O padre lá ao lado, tentando levando a palavra de Deus, movendo. Deus é misericordioso, é misericordioso. E a pessoa, não adianta, padre. O pão já está duro e a faca não corta mais. A pessoa morreu. Desesperado. Se condenou aí, a gente não sabe. Deus é que sabe. Mas é desespero de salvação. É erro de pecado do Espírito Santo. De modo que nós temos que ter essa abertura, é o Espírito Santo que vem para nos salvar, nos converter e vem para nos santificar. Não é preciso tomar muito cuidado ainda aí na importância de ter um diretor espiritual ou de ter um confessor fixo, porque ele vai fazendo discernimento dos espíritos. Muitas coisas nós achamos que é o Espírito Santo e não é. O diabo também coloca lá suas inspirações, muitas vezes como coisas aparentemente boas, mas é mais para nos enganar. Então é preciso que uma outra pessoa isenta faça o discernimento e diga: cuidado, que isso não é de Deus, isso é do demônio. Porque o demônio coloca, e às vezes a pessoa não entende, não compreende, achando que é de Deus. Por exemplo, quando você tem um movimento que te leva à vaidade, é do demônio, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo te leva à humildade. Quando você tem qualquer inspiração que te tira você do caminho da igreja, embora possa ser até aparentemente boa, não é de Deus, é do diabo. Quando tem alguma inspiração que tira você das suas obrigações de Estado, como padre, como religiosa, como mãe, como pai, como esposo, como esposa, pode ser até uma coisa boa, aparentemente, não é de Deus, é do diabo. O diabo Deus, o Espírito Santo vai te inspirar para você ser santo naquele estado para qual Deus chamou. Você vai deixar de fazer comida para o seu esposo, chega cansado do trabalho, porque você vai ficar na igreja o dia todo e vai ficar lá até altas horas da noite, etc. Eu digo que se foi de comum acordo, vai mulher que eu me viro aqui, mas você vai fazendo isso, está deixou de cumprir suas obrigações de estados, embora seja aparentemente uma coisa boa, estou lá na igreja, não é de Deus. Fazer grandes penitências que prejudiquem a saúde é do demônio, cuidado. Entende? Então a gente, por isso é importante que haja um discernimento. Qualquer emoção que te leva à vaidade, que te leva ao orgulho, te leva ao desespero, te leva a não cumprir suas obrigações de Estado, te afasta do caminho da igreja, até do ponto de vista institucional, não é de Deus, é do demônio. É claro que a pessoa vem naquela euforia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não é? Uma vez, há muitos anos atrás, uma diocese aí, bem distante, uma senhora se converteu e falou assim, agora que eu me converti, vou usar só preto. Só preto, a todo preto. Ele falar comigo, agora usando só preto. Bom, não tem nada contra preto, eu uso preto. Mas a senhora está viúva? Não, meu marido está lá, forte. Então para de usar preto. Direto, ele está matando seu marido. Ande bonita para agradar seu marido. Não sei que seu marido gosta, só quero que você ande de preto. Então a gente tem que ter certos cuidados, porque são coisas simples, mas que depois ele vai colocando mais para a pessoa por vaidade do que exatamente pelo sentido da coisa. Vá fazer outra penitência. Vai te aproximar de Deus, vai te tornar mais humilde. Vai te exigir mais sacrifícios. Entenderam? Então é importante que a gente faça esse discernimento. Então nem todo, por isso que disse Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque muitas vezes fala Senhor, mas não é do Senhor. E o Espírito Santo vai agindo aí na santificação das almas. O Espírito Santo dá os seus dons para nós. Que a igreja coloca como 7 dons. Baseados naquilo que disse Davi, falando do Espírito do Senhor que vem. E diz, são os 7 dons. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor de Deus. Davi diz, início sapiência e temor domine. Para chegar à sabedoria, tem que começar pelo temor de Deus. Alguns dons do Espírito Santo, que são moções do Espírito Santo e movimentos mesmo do Espírito Santo na nossa alma, nos move exatamente para nós alcançarmos o nosso fim último, que é Deus, e nos santificarmos. Isso começa com o santo temor de Deus, e vai nos levar à sabedoria. Alguns dons iluminam a nossa inteligência, outros fortalecem a nossa vontade. Então o Espírito Santo vai agindo assim em nós. São Paulo diz, não contristeis o Espírito. Não contristeis o Espírito. O Espírito Santo nos dá graças. Da graça nos vem do Espírito Santo, no dia a dia. A graça de estarmos aqui por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz em nós a comunhão do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo que nos prepara para recebermos nosso Senhor, para estarmos em Deus e unidos a Deus. Essa é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Agora, o Espírito Santo, além das graças atuais, graças que nos levam à conversão, ou graças para que nós possamos no dia a dia praticar as virtudes e evitarmos o pecado, o Espírito Santo dá a alguns graças especiais chamadas de carismas. Carismas são dons especiais do Espírito Santo que dá conforme ele quer, de acordo com a necessidade daquele carisma, naquele tempo, naquele lugar. São Tomás fala gratis date, graças dadas gratuitamente. Não em vista da santidade da pessoa, que muitas vezes não tem, pelo menos é como se poderia esperar, mas em vista da necessidade. Aí vem o dom da cura. O dom de perscrutar os corações. São Pio e Pietro Tina era carismático. Tinha carisma. São Francisco de Paula era carismático. O dom de uma entrega total aos irmãos. Vão dizer que São João Bosco não era carismático? E São João de Maria Vianney não era carismático? Dentro da necessidade que havia da igreja, Deus dá o carisma a alguns. E os carismas são vários, São Paulo enuncia lá vários. E quando fala do dom das línguas, quando alguém tiver esse dom, que haja quem explique, porque é dado para a edificação da igreja, e que não fiquem todos, os coríntios eram chamados a atenção nesse sentido, não fiquem todos falando em línguas lá, porque quem passar na rua vai achar que é uma casa de loucos. Mas existe como modo de oração, alguns teólogos afirmam que sim, um grau assim de contemplação. Esse é um ponto que mereceria um estudo mais profundo, que não vou entrar aqui. Mas de qualquer forma, o Espírito Santo vai dar o dom da profecia, o dom de interpretar uma profecia, o dom. Precisa tomar o cuidado, porque precisa fazer o discernimento diante disso, né? Mas são dons que o Espírito Santo dá. O dom da própria sabedoria, são dons. O Espírito Santo dá alguns. O dom de um conhecimento de coisas que muitas vezes não tinha, o Espírito Santo dá. Então o Espírito Santo ele distribui os dons, então a gente não pode negar isso. E distribui sempre quando há a necessidade, né? naquele contexto histórico, a necessidade. Na igreja, assim o Espírito Santo age também. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é carismática. Quando usa esse termo, muita gente diz a igreja é a renovação carismática. Não, a renovação carismática é um movimento na igreja. Mas a igreja ela é carismática. Ou seja, o Espírito Santo ele sopra onde quer, dá os seus carismas onde quer e a quem ele quer, de acordo com as necessidades. De acordo com a necessidade. São Francisco era carismático, recebeu o carisma próprio. Naquela época havia uma necessidade, a igreja estava numa crise muito grande, então São Francisco recebeu um carisma próprio e aí viveu o carisma. Outras pessoas viram e começaram a viver o mesmo carisma. São Francisco queria viver o evangelho em plenitude, ir à radicalidade do evangelho, coisa que já tinha se perdido em muitos ambientes católicos. E São Francisco começou a viver sem condenar os outros, porque quem que vive o carisma não está preocupado em condenar ninguém, está preocupado em viver o carisma. Então eu fico hoje admirado que as pessoas dizem que descobrem certas coisas na igreja, vou viver o carisma. Viva! Mas para viver o carisma só sobrevive se for condenando todo mundo. Aí, peraí. Isso não é. Aí é que entrou o demônio com o seu rabinho. Viva o carisma. Se Deus, ao Senhor, te deu essa graça de conhecer a verdade e te dar um carisma próprio para você viver o Evangelho como Ele quer, viva o carisma. E a gente tem visto aí surgirem muitos movimentos, né, no sentido de carismas, cuidar dos pobres. Vamos dizer que Santa Teresa de Calcutá não tinha um carisma lá na Índia, e depois se espalhou pelo mundo inteiro, de ir às pessoas mais abandonadas, mais sofridas na sociedade, trapos humanos que são Jesus, está jogado na sarjeta, e as irmãs irem lá cuidar, dar atenção, dar carinho, dar alimento, levar para albergues, lugares para serem tratados com dignidade. E a gente vê hoje muita gente se achando o top da igreja, fazendo críticas, ah, aquilo lá, por isso, por aquilo, mas ela era assim. Pelo amor de Deus, gente, aquilo, ela tinha um carisma. Irmã Dulce, um carisma, entendeu? Curando as feridas. Quem é que vai na rua ver uma pessoa lá com uma ferida lá e se abaixa e suporta aquele mau cheiro, aquela dificuldade, e se abaixa, vai lá limpar aquela ferida e tal? Muitas vezes passa católicos, tópico, dizem tópico, não vou parar de fazer isso. E a irmãzinha vai lá e faz. Deus deu um carisma próprio. E outras pessoas se juntaram e começaram a ajudar. Assim na igreja, de acordo com as diversas necessidades materiais, espirituais, morais, né, o Espírito Santo vai dando esses carismas próprios. E é daí que nós vamos ver as grandes fundações, que são frutos desses carismas vividos pelos fundadores. E que, vivendo o carisma, ele agrega outras pessoas para participarem da vivência do carisma. Então, as congregações religiosas aprovadas pela igreja, todas foram fruto disso. Entenderam? Hoje a gente vê também os carismas diversos em muitos lugares, porque a igreja, o Espírito Santo, continua infundindo seus carismas à igreja, de acordo com as necessidades espirituais, materiais, etc., da época, né, e de determinados lugares. Continua isso no mundo. Por isso a gente vê novas fundações, o Espírito Santo continua agindo, não abandonou a igreja. A igreja tem esses carismas. Porém, a igreja é hierárquica. Ela é carismática porque o Espírito Santo sopra onde quer. Mas ela é hierárquica. Quem vai fazer o discernimento do carisma? A hierarquia. Quem vos ouve, me ouve. Quem vos despreza, me despreza. Então Cristo deu à igreja: eu vos enviarei do Pai o Espírito de verdade, e ele vos ensinará todas as coisas. Então quem guia a igreja é o Espírito Santo. Então não pode haver um carisma do Espírito Santo se vai contra a ordem constituída por Cristo na sua igreja. Entenderam? Porque o Espírito Santo não se contradiz. Então o Espírito Santo sopra aqui, dando carismas, mas tem que soprar ali para fazer o discernimento. E outra coisa importante: muitas vezes, quando aquele que recebeu o carisma vai viver o carisma, vai apresentar isso às autoridades da igreja, muitas vezes encontra no primeiro momento uma acolhida, uma compreensão. Isso na história está cheio disso. Pega São João Bosco, aí vocês vão ver. E outros. Padre Pio, verdade, sabe como é que ele sofreu? A igreja é feita de homens, mas a ação do Espírito Santo leva a pessoa que realmente tem o carisma à humildade e à obediência. Porque não é ainda o momento. Então, a pessoa da vivência do carisma também é provada. Não se esqueça que São Francisco foi acolhido assim de primeira. Claro que não. São Francisco se revoltou? Não. Na mesma época apareceu um homem chamado Pedro de Valdo. Valdo. Pela mesma época. Que também via a crise da igreja, crise moral, etc. E ele então ficou revoltado contra as autoridades e fez o grupinho dele. Não queremos saber das autoridades, porque está tudo acabado, está tudo destruído, ninguém presta, ninguém não serve. Fez o grupinho dele. São Francisco viveu o Evangelho e teve o grupo dele. Qual foi a diferença de Francisco para Valdo? Um foi lá e beijou os pés de Inocêncio III, dentro daquela corte que Deus sabe como estava. É. E Valdo não. E que Valdo fez? Fundou os valdenses, né? Que é uma heresia, caiu na heresia. É. E São Francisco nós sabemos. É. De modo que a gente tem que estar sempre esperando que Deus vai se manifestar através dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos. E muitas vezes, até pessoalmente sendo, não aceitando aquele carisma, pessoalmente não aceitando, o Espírito Santo vai cuidar com que aquilo seja aprovado na época, na hora certa. Mesmo enfrentando dificuldades. Porque a preocupação de quem tem o carisma não é fazer uma transformação do mundo, é viver o carisma. São Francisco não tinha a intenção de reformar a igreja, mas de viver o Evangelho. Entenderam? Então quem já começa com um plano mirabolante de transformar, de renovar a igreja, cuidado que isso pode ser mais fruto da vaidade do que o demônio infunde do que do próprio de um canto, porque algo do Espírito Santo. Entendeu? Essa é a realidade. Isso aqui é assim que funciona a igreja. Eu posso dizer isso de modo bem tranquilo. Sem medo de errar, porque é assim que funciona. Se você vê alguém que tem o carisma, mas que naquele carisma fere a comunhão que foi estabelecida por Cristo na igreja, a gente questiona, será que era realmente um carisma? Ou se o carisma veio e a pessoa depois, pelas suas fragilidades, ou pela sua vaidade, se afastou do caminho. Pode acontecer também. Entenderam? Então a igreja ela é carismática, o Espírito Santo sopra onde quer, e ela é hierárquica. As duas coisas não se contradizem. Entenderam? Não se contradizem. E repito, quem tem o carisma, o Espírito Santo dá para servir, para edificação da igreja, não é? Ele faz isso, independente até da santidade da pessoa, porém, o discernimento, ele é feito pela igreja como tal, institucional, por aquele que Cristo colocou. Quem vos ouve, me ouve, quem vos despreza, me despreza. Entenderam? Quando tem uma fundação nova, aí já vou falar do ponto de vista canônico, chegam lá, primeiro a gente pede para a pessoa viva. Olha, a gente está fazendo a fundação aqui, não. Viva! Viva o carisma que você tem como carisma. Viva! Passa a viver o carisma. Depois de um certo tempo de vivência do carisma, agora tente colocar no papel essa vivência do carisma aí. Aí a pessoa vai colocar lá do jeito que vive. Né? Aí a gente vai pegar aquilo ali, vai analisar. Tem o carisma, qual é a profundidade, etc. Como é essa vivência. Mas depois pode, aí, canonicamente, a gente coloca ali um esquema que tanto é possível na igreja. E depois a autoridade vai até aprovar pode viver o carisma ad experimentum durante um certo tempo, como experiência. Então, 2 anos, 3 anos, 5 anos, de acordo com o discernimento lá da autoridade, normalmente é o bispo. E depois disso, então, a igreja vai observar se a pessoa, se aquilo ali realmente é uma obra de Deus, vai ver pelos frutos. E vai olhar sempre os frutos. Entenderam? Toda árvore boa dá fruto bom. Se deu fruto mal, a gente vai ver que não é de Deus. Ou se deu fruto mal, por que deu fruto mal? Se foi da obra ou foi de determinadas pessoas, aí tudo isso vai ser analisado. A igreja pode dar depois uma aprovação definitiva. Então é assim que funciona o esquema. Mas sempre a última palavra vai ser da autoridade da igreja. Entenderam? Foi assim que Cristo constituiu. E deu o Espírito Santo à igreja para fazer também esse discernimento. E é claro que tudo isso tem como compromisso a vida de fé, né? Compromisso da moral cristã, o compromisso de salvação, porque tudo é feito em vista da salvação das almas. Então essa é a ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo vai agindo também para que a igreja sempre se conserve fiel. E a igreja vai conservar sempre fiel, sempre na verdade. Depois nós vamos, quando formos falar do tratado da igreja, que vai ser logo depois, vamos ver como isso acontece do ponto de vista prático, né? Mas é o Espírito Santo, que é a alma da igreja, e quem guia a igreja é sempre o Espírito Santo, que é a alma da igreja. Aconselho até vocês lerem aquela encíclica de Pio XII, Mystici Corporis, o corpo místico. É interessante lerem para a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja, para lerem um pouquinho essa encíclica, isso vai nos ajudar muito a compreender a igreja, né, depois nos novos documentos que foram feitos em função também desse, porque a igreja do magistério não morreu, com Pio XII ele continua, a gente vai seguindo, né, esse magistério vivo, meditando um pouco sobre essa grande realidade da igreja. Mas é o Espírito Santo que é a alma da igreja, como disse o Pio XII lá na Missa de Corpus, quem cuida da igreja. Não deixa a igreja errar, não deixa a igreja ser destruída, é a força da igreja. Entendeu? Assim age o Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo pode agir fora da igreja? Pode. Que isso, Pai? Pode. Vou dizer para vocês um modo muito simples. Quando chega uma pessoa que não é batizada, essa pessoa pertence à igreja ou não pertence à igreja? Não pertence. E a pessoa tocada pela graça procura a igreja. Eu quero conhecer, estou assim extasiado com a história da, com a vida de Cristo, por exemplo, tal. Eu quero ser católico. Essa pessoa já é católica? Não. Mas eu quero ser católico. Católico. Quem é que está trazendo essa pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo age fora da igreja ou não age? Age. Mas age para levar a pessoa para a igreja. Entenderam? Então, quando a gente fala isso, o padre virou progressista. Não, mas é realidade. É realidade. O Espírito Santo pode levar a pessoa para ela, mas sempre para conduzir a pessoa para a salvação, né? Que é dada pela igreja, através da igreja. Entenderam? Então, por exemplo, o missionário chega no lugar de missão, todo mundo pagão. Como os missionários chegaram aqui no Brasil, os índios todos, antropófagos e aqueles rituais, todo mundo pagão. Eles já estavam esperando o Evangelho. E já havia elementos do Evangelho na vida deles. Alguma coisa havia. Era a preparação que o Espírito Santo estava fazendo para que quando viesse o missionário, eles estavam preparados. Não pertenciam à igreja, mas era a preparação da casa para receber o Evangelho. É assim que age o Espírito Santo. Entendeu? A conversão é obra da graça de Deus que vem do Espírito Santo, meus irmãos. Essa é a verdade. Por isso a igreja, ela sempre, desde o início, respeitou as culturas. Todas. Mas eram pagãos? Sim. Mas havia elementos de cultura que eram preparação, não é que é a salvação. Não vou entender nisso. Mas eram elementos de preparação para a chegada do Evangelho. Isso cada época da história. Né? De modo que a gente vai analisar aqui fase por fase da história das missões, mas o catolicismo brasileiro é diferente do catolicismo alemão. Sabe disso? E é diferente do americano. É diferente do, sei lá das Filipinas. E é diferente lá do Peru. Mas por que é diferente, pai? A fé não é a mesma, é. A doutrina não é a mesma? É. Vamos pegar a liturgia da nossa tradicional. Não é a mesma? É. Por que é diferente? Porque a cultura é diferente. O jeito é diferente. Uns têm um cuidado maior com um ponto que o outro não tem. Um é mais profundo, o outro menos. Um é mais... tem um profundo... Tem mais facilidade para fazer meditação. O outro não tem... Eu pego, por exemplo, uma pessoa que se converteu do budismo e digo assim, olha, você tem que fazer uma penitência, tal, faz coisas. A coisa que para a gente aqui é tão difícil, ai meu Deus do céu, quanta facilidade, porque culturalmente já foi acostumado, não a penitência, mas com outra concepção, mas a um certo despojamento, com a preparação do Espírito Santo, para quando vier essa penitência forçada pela igreja, ele tem facilidade. Entenderam? E assim eu quero dizer, se tem como exemplo, como tem vários. A igreja é uma só, mas ela abraça as culturas naquilo que a cultura tem de bom e transforma, cristianiza. Entenderam? Essa é a verdadeira enculturação. A igreja faz a enculturação. Quem faz a enculturação? O Espírito Santo. Quando a gente fala enculturação, hoje o pessoal imagina, poxa, vai rezar uma missa no rito afro. Isso aí não é enculturação, isso é fabricação de alguma coisa. Não existe rito afro, não existe. O único rito afro que tem é um congolês, que é lá na República do Congo, que foi feita de acordo com a cultura local, adaptada, uma liturgia, e que não tem nada a ver com aquilo que a gente vê hoje em alguns padres fazerem aqui no Brasil. A verdadeira enculturação, o Evangelho vem contra aquela cultura e aproveita o que tem de bom e utiliza, mas quem dá, quem faz o discernimento é a igreja, não é uma equipe de liturgia, e muito menos o padre, o pároco, que não pode mudar nada. Isso a igreja é bem clara nos seus documentos. Inclusive no próprio Conselho Vaticano II tem isso claro. O padre não pode mudar nada. Pois ele muda dizendo que está seguindo o conselho. Mentira! Mentira! É bem claro isso. Mas tudo hoje é em nome do conselho, vou quebrar aquela imagem do conselho, vou destruir aquele altar em nome do conselho. Não, nada disso lá. Vocês rezem em latim, tal quanto o conselho, mas o conselho quando rezar em latim, e o povo aprendesse. Né? Isso é outra coisa. De qualquer forma, o Espírito Santo vai agindo assim, em nós, agindo na igreja e agindo também fora do corpo da igreja, em vista de levar as pessoas para a verdade que é nos é trazida através da igreja, que é o único sacramento de salvação. Está claro isso? Então vamos nos abrir ao Espírito Santo, procurar pedir muito ao Espírito Santo que venha a nós, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos converta, que nos dê a graça de sermos fiéis, perseverarmos sempre, né? O Espírito Santo nos eleve para que possamos cada vez mais lutar contra o pecado e procuremos praticar as virtudes de Cristo. O Espírito Santo vai nos dar essa graça. Tá bom? Então fica aqui para vocês um breves palavras um pouco sobre o Espírito Santo, que é Senhor e Vivificador. Amém.